Está no ar. O Jornal do Senado.
Plenário aprova projeto que permite ao microempresário uso do endereço residencial como sede da empresa.
Ministro da Fazenda pede apoio ao Congresso para reforma que inclui renegociação da dívida dos estados.
Regufe cobra de parlamentares votação de projeto de iniciativa popular de combate à corrupção.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou agora há pouco o projeto que permite o uso do endereço residencial como sede da empresa para microempreendedora.
Os senadores avaliam que essa desburocratização vai permitir a abertura de novos negócios que ajudarão na melhoria da economia. A reportagem é de Érica Christian.
O projeto autoriza os microempreendedores individuais a usarem a própria residência como sede da empresa, mas deixa claro que essa permissão só será concedida nos casos em que o negócio não exigir um local próprio, a exemplo de comércio em geral ou de prestação de serviço que represente perigo ou perturbação aos vizinhos. Entre os beneficiados estão piscineiros e cozinheiros que forneçam refeições prontas. Atualmente, os pequenos empresários enfrentam dificuldades para abrirem o próprio negócio se não tiverem um endereço comercial, o que representa custos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, lembrou que o projeto é um dos temas defendidos pela Comissão de Desburocratização para ajudar a melhorar a economia.
É um projeto muito importante porque simplifica a atividade econômica do microempreendedor. Eu acho que isso é muito bom porque simplifica e desamarra os pés da economia.
Já o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, que é contador, afirmou que a proposta vai legalizar o que já acontece hoje.
A economia informal no Brasil é muito grande e muito expressiva. Então, dar a oportunidade a alguém de ter seu próprio negócio e ter como sede da empresa a sua casa não é nenhuma novidade, porque isso já acontece na prática. A lei apenas vai legalizar essa prática e tornar a pessoa participante ativa do processo econômico e do processo tributário e fiscal do país.
O projeto que facilita a vida dos microempreendedores é de autoria do deputado Mauro Mariani, do PMDB de Santa Catarina. A proposta segue agora para a sanção presidencial.
O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, pediu hoje apoio do Congresso Nacional para a reforma que inclui a renegociação da dívida dos estados e o programa de demissão voluntária para servidores.
Mas a oposição alertou para as dificuldades em aprovar qualquer proposta com pedido de impeachment em curso. Repórter Bruno Lourenço.
Barbosa falou que já trabalha com a hipótese de a inflação baixar de 7% em 2016, o que era uma hipótese remota até pouco tempo, e pediu a ajuda do Congresso Nacional para a aprovação de reformas que ele considera importantes para superar a crise econômica, como a renegociação da dívida de estados em troca de corte de despesas, limite para o crescimento dos gastos da União e o regime especial de contingenciamento. Nelson Barbosa explicou que essa medida permitirá ao governo manter despesas tidas como essenciais em investimentos em fase de conclusão, mesmo com recursos contingenciados. O ministro ainda falou da redução da meta fiscal, ou seja, da relação entre gastos e arrecadação para o governo.
Nós estamos solicitando ao Congresso Nacional uma alteração da meta de 21,2 bilhões para 2,8 bilhões, de modo que o governo possa, se o Congresso Nacional assim concordar, poder reverter esse corte que foi anunciado recentemente e, com isso, preservar principalmente as despesas essenciais de investimento, de programas sociais e de custeio de saúde e educação.
Mas para o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, é impossível falar em aprovação de reformas com um pedido de impeachment da presidente da República em curso. Ferraço ainda criticou a redução da meta de superávit primário proposta pelo governo.
O governo está sinalizando nesse mesmo projeto que pede autorização para gastar como se estivesse cumprindo a meta fiscal. Escuta, Congresso, me autorizem a gastar, que ainda assim eu vou gastar para além daquilo que eu me comprometi há pouquíssimos meses ou semanas, e mesmo assim, gastando além do que eu devo, do que eu posso, eu vou cumprir a meta fiscal.
A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor aprovou hoje o projeto que dá aos fornecedores de bens e serviços mais tempo para se defenderem em ações promovidas por clientes.
É o projeto que fixa o momento da chamada inversão do ônus da prova. Quem traz as informações é a repórter Marcela Diniz.
Normalmente, num processo judicial, o ônus da prova, ou seja, o dever de comprovar o que se está alegando, é do autor da ação. No direito do consumidor, no entanto, esse ônus pode ser invertido em benefício do cliente. O juiz pode decidir que é o fornecedor do bem ou serviço quem deve provar que agiu de forma correta. O problema é que o Código de Defesa do Consumidor não fixa um momento específico para essa inversão e é comum que ela aconteça só no final do processo. O projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor obriga os juízes a determinarem a inversão do ônus no início da ação, para que o fornecedor tenha mais tempo para se defender, como destaca o relator da proposta, senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso.
É preciso assegurar ao fornecedor de bens e serviços a possibilidade de produzir provas durante a instrução processual. A inversão do ônus da prova na própria sentença, como tem acontecido, prejudica o fornecedor em detrimento dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
O projeto que antecipa para o início da ação judicial a inversão do ônus da prova em processos que envolvem o direito do consumidor é de autoria do deputado Eli Correia Filho, do Democratas de São Paulo. E segue para análise no plenário do Senado.
O senador Regufe, do Distrito Federal, elogiou os 2.028.263 brasileiros que assinaram um projeto com 10 medidas de combate à corrupção, entregue hoje à Frente Parlamentar de Combate à Corrupção da Câmara dos Deputados.
A campanha tem como eixo central a busca pelo aperfeiçoamento da legislação, tanto no campo da repressão quanto no da prevenção.
Para Regufe, a Polícia Federal e o Poder Judiciário estão cumprindo o seu papel e cabe ao Congresso Nacional agora cumprir o dele, votando as medidas populares.
Estão entre elas a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, a celeridade nas ações de improbidade administrativa, com a diminuição da quantidade de recursos. Recursos esses que fazem com que notórios corruptos fiquem soltos por anos e a população esperando que se faça justiça e a justiça nunca chega. O aumento das penas, incluindo a determinação de crime hediondo para a corrupção.
Preocupado com a falta de segurança dos oficiais de justiça, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse ser importante discutir um projeto que prevê a esses profissionais o direito ao porte de arma, medida também defendida pela Federação Nacional dos Oficiais de Justiça.
Os oficiais de justiça são servidores que têm como função cumprir mandados expedidos por juízes de penhora e busca e apreensão de bens, despejo, citação de partes de um processo e até mesmo afastamento de cônjuges agressores do lar.
E por cuidarem de questões delicadas que envolvem conflitos entre as pessoas, os oficiais de justiça acabam sendo vítimas de todo tipo de violência, como agressões verbais, lesões corporais e até mesmo homicídio, disse Paulo Paim.
O oficial de justiça executa a atividade de risco e a Federação Nacional dos Oficiais de Justiça exige o direito à defesa e, por isso, eles pedem o porte de arma. Eles enfatizam que a possibilidade de risco é tão grande que, perante a União e alguns estados, o oficial recebe adicional de periculosidade, ou seja, o adicional de risco de morte.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, cobrou a adoção de medidas corajosas para evitar o radicalismo nas religiões.
Ao prestar homenagem aos cristãos do Paquistão mortos no domingo de Páscoa pela ação de um homem-bomba, Crivella fez um apelo à tolerância religiosa e à convivência pacífica que deve existir entre todos os diferentes credos.
O senador também lamentou a ocorrência de atos de violência praticados recentemente contra muçulmanos no Brasil. Ao comentar essas ações, que incluem até o apedrejamento de uma mulher, Crivella manifestou preocupação quanto às reações do povo brasileiro a esses episódios de intolerância religiosa.
Eu gostaria de lembrar de que a única guerra, o único combate legitimado por Cristo é o combate contra si mesmo. É a luta contra o medo, contra as hesitações, contra as tentações, contra as fraquezas. É a única luta que se prevê no âmbito da fé. Qualquer outra é motivada pelo orgulho, pela prepotência. E eu digo mais, pior pecador é o acusador.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.